Vamos começar então a nossa reunião. O ponto 1 é a distribuição de expediente. O expediente que existe para distribuir é tão só um requerimento do Partido da Terra por causa da questão do deputado europeu Marinho Pinto. Penso que o doutor José Manuel Pureza não deve conhecer o assunto, não estava cá na última legislatura, o António Carlos também não, mas se calhar conhecem da comunicação social. No fundo, o que está aqui em causa tem que ver com o facto do Marinho Pinto ter sido eleito pelo Partido da Terra, entretanto ter mudado de partido, a ter-se filiado noutro partido, penso até que é presidente de um outro partido, e o Partido da Terra acha que a Assembleia da República deve retirar-lhe o mandato. Portanto, basicamente a questão é esta. Este assunto é um assunto que já foi apreciado anteriormente, na anterior legislatura, pela Assembleia da República e pela Comissão de Ética, que na altura emitiu um parecer, mas eu entendo que, obviamente, nesta legislatura, sendo um elenco diferente da Assembleia da República e havendo um novo requerimento dele, que foi reencaminhado para aqui pelo Presidente da Assembleia, nós temos que nos pronunciar novamente e ou confirmar ou infirmar, se entendermos que não estava correto, a posição anterior. O parecer anterior tinha sido feito por coincidência aqui pelo deputado Pedro Delgado Alves e, portanto, eu entendo que desta vez não deve ser ele, por razões óbvias, não é? Uma vez que tem que haver uma reapreciação, porque é isso que é pedido pelo requerente, por parte da Assembleia, temos que fazer a distribuição diferente. Eu pergunto aos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP, se alguém se voluntariza para ficar com este assunto. Dr. Jorge Machado, estamos a falar no expediente do requerimento que entrou do Partido da Terra, tendo eu a lembrar que é uma matéria que já foi objeto de análise na última legislatura por parte desta Comissão, ou da Comissão que na altura tinha a ética, com um parecer que na altura foi feito e foi aprovado aqui na Assembleia da autoria do deputado Pedro Delgado Alves. Os requerentes voltam à carga agora, a Assembleia é nova, portanto o Presidente mandou isto para aqui e eu penso que necessariamente nós temos que nos pronunciar. E acho que não deve ser o Pedro Delgado Alves, por razões óbvias, uma vez que o elenco é novo e para haver verdadeiramente, para haver a percepção de que há uma reapreciação, uma revisitação por parte da Comissão de Ética desta matéria, deve ser um deputado diferente a elaborar o parecer. E eu perguntava, uma vez que os deputados do PSD e do PS têm tido pareceres ultimamente, também não é impeditivo se algum deputado do PSD quiser ficar com isto, mas perguntava se alguém se voluntariava para ficar com o assunto. António Carlos, você fica com isto?
Já vos digo, vou ser um voluntário interessado.
Você pode se voluntariar. Veja lá, se houver algum impedimento.
Tenho apenas uma pergunta a fazer. Qual é que a votação do parceiro que você dá ao funcionário?
A questão não foi assim. Efetivamente, há ali um buraco legislativo que prevê-se a perda de mandato para quem se inscreve no outro partido em todas as circunstâncias e para toda a legislação eleitoral autárquica para a Assembleia da República, mas na lei eleitoral para o Parlamento Europeu não se prevê nada. Não. A legislação europeia remete para as disposições nacionais e, portanto, na ausência de disposições nacionais que consagram, por um lado, a perda de mandato, ou sequer quem é a entidade competente, de facto, a resposta a dar nesta fase, ainda por cima de direitos fundamentais do titular do mandato, não há mesmo nada a fazer, por muito que eventualmente desejássemos o inverso.
A questão aqui, de facto, do meu ponto de vista, há claramente uma omissão na legislação portuguesa, que tem que ver com o facto, como vocês sabem, a legislação eleitoral foram todas elas feitas em 76, à exceção da do Parlamento Europeu, que é muito posterior, e tem lá omissões. Uma delas é esta, embora tenha lá uma norma que diz que faz, que se aplica subsidiariamente a outra matéria. Só que, do meu ponto de vista, e eu aí concordo com o parecer da legislatura anterior, embora não estivesse cá, o subsidiariamente deve-se entender não para direitos fundamentais, como, por exemplo, a perda de mandato. Porque aí, do meu ponto de vista, tem que haver uma norma expressa Porque, de acordo com o artigo 8º da Constituição, as normas restritivas de direitos, liberdades e garantias não podem ter uma interpretação extensiva. E, portanto, do meu ponto de vista, acho eu, assim, à primeira vista, mas obviamente essa é a discussão que a gente tem que ter. Acho que a Assembleia se declarou incompetente e bem, como de resto se declarou incompetente o Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral da República, a CNE, embora estupidamente, do meu ponto de vista, e digo isto com a palavra toda, estupidamente, concluindo que o assunto devia ser remetido para a Assembleia da República. Ou seja, não tem nada que se meter, mas enfim...
Nesta altura da CNE, nós todos esperamos, portanto, esse último adjetivo.
Mas pronto, independentemente disso, tudo isso está, digamos que, documentado, o que se trata aqui é de haver uma reapreciação e o atual elenco da Assembleia da República ao confirmar ou infirmar a posição anterior. É tão simples como isso, quanto isso, quer dizer, não há propriamente nenhum facto novo. Não é propriamente nem impropriamente, não há nenhum facto novo.
Sr. Presidente, eu compreendo, só parece, tendo estado fora, que o facto de ninguém se querer pronunciar sobre o assunto, só por si, causa alguma perturbação. Às vezes é possível que se vai efetivamente pronunciar sobre o assunto, mas uma decisão, mesmo que seja uma decisão contrária àquela que podem ser as pretensões do requerente, tendo em conta o princípio constitucional que o Sr. Presidente acabou de.
Mas eu acho que a Assembleia pronunciou-se.
Você diz três coisas: que é, por um lado, não é competente no sentido em que ninguém atribui essa responsabilidade.
Não tem essa competência legal.
Não tem competência legal, e até estranho seria que um órgão nacional se pronunciasse sobre um mandato, se pronunciasse sobre um mandato. Depois, remete os outros para nós.
Porque... Não, remete para a legislação nacional.
Remete para a legislação. Neste caso é o início, porque é a segunda parcela do parecer, que é dar nota de que não existindo previsão expressa em relação aos prazos do Parlamento Europeu. Não sendo possível, ainda para mais, procuram demonstrar que o Estatuto dos Deputados seja subsidiário do próprio Estatuto do Deputado do Parlamento Europeu. Só porque é facto é que o Estatuto do Deputado do Parlamento Europeu recebe as remissões específicas para o Estatuto dos Deputados, portanto, devem entender-se que são aquelas e não outras, sou pena de facto, se está a alargar o regime de perda de mandato, que não foi expressamente pedido pelo legislador. E finalmente, depois a terceira conclusão, essa é um bocadinho a martelo, mas que era dispensável eventualmente, que é de facto reconhecer que para harmonizar a legislação nacional e o princípio orientador em matéria de perda de mandatos, efetivamente a Assembleia poderia e deveria alterar a legislação eleitoral para o Parlamento Europeu e prever as duas coisas em falta. Por um lado, não é só uma questão de prever esta causa para perda de mandato, esta ou outras, é também a questão complementar, saber quem é que é a autoridade nacional para estes efeitos. Eu também, confesso, aí é que tenho menos certezas que seja a Assembleia. Também não deixa de ser bizarro que seja a Assembleia da República, que há partir de não forma com competência para apreciar casos concretos, que estão aqui no limite entre o judicial e o administrativo, se bem que se deve pronunciar. Há outras soluções também, que de outros países também não parecem espetaculares. Por exemplo, em França, quando há lugar de comunicação ao Parlamento Europeu, por exemplo, uma ocorrência de factos do plano judicial, que são eventualmente determinantes da perda de mandato, é o secretário-geral dos Direitos dos Estrangeiros que faz a comunicação. Colocar isto muito bom. É certo que é só para efeitos quase de tramitação de correspondência diplomática. No fundo, o secretário-geral dos Direitos Estrangeiros comunica uma decisão judicial que eventualmente termina a perda de mandato. Mas isso é um aspecto a mexermos na legislação para o Parlamento Europeu, e não é a pior altura para fazê-lo eventualmente, uma vez as eleições para o Parlamento Europeu estão suficientemente distantes para poder achar que há aqui qualquer.
Em qualquer circunstância, o que vale a pena é também. Eu pedi que aquela porta fosse fechada, só a saber. Não, mas a questão não é essa, tudo. Mas isto é para ser à porta fechada, é à porta fechada.
Não,
mas
está a gravar.
Sim,
é exato.
Está a porta fechada, está a gravar.
Vamos estar a gravar. Estar a gravar, desde que não seja depois publicitado, não vejo que haja problema. O que é preciso é garantir que depois não há publicitação dessa filmagem. Mas estava eu a dizer, eu a mim não me choca, isto que disse agora o Pedro Delgado Barros, isso é uma questão que depois nós discutiremos quando houver aqui um parecer, não me choca que possam ser os tribunais, mas também não me choca que seja a Assembleia da República. Vamos lá ver, no quadro político português, nós temos para os autarcas são os tribunais. Os tribunais é que são competentes para a perda de mandato, não há nenhum órgão, nenhuma entidade que faça essa aferição. já para os deputados e para alguns aspectos dos membros do Governo da posição, nós temos competência relativa aos membros do Governo. É certo que existe um cordão político umbilical entre o Parlamento, a Assembleia da República e o Executivo, o Governo, que não existe com o Parlamento Europeu. Não sei, eu talvez me inclinaste, mas isso é uma questão da Júria Constituendo para quem mexer na legislação. A Assembleia da República, o que deve, do meu ponto de vista, é reiterar, mas isso já estou a antecipar ao parecer, mas devia reiterar a necessidade de se mexer na legislação e deve-se deixar claro no parecer que, em qualquer circunstância, a alteração da legislação não resolve este problema, o problema do Partido da Terra, porque isto não pode ter efeitos retroativos em nenhuma circunstância, só pode ter efeitos para os novos mandatos, para os futuros mandatos. O Tribunal Constitucional, no caso do MPT, foi em deferimento liminar porque declarou-se logo incompetente, nem apreciou o assunto. Como ficou aqui claro, a Assembleia não se declarou-se incompetente, embora analisando o assunto. Não, ou seja, não interferiu liminarmente. Coisa que o Tribunal Constitucional fez. Mas a Assembleia da República não fez isso. E acho que não devemos fazer isso. Por isso é que eu acho que devemos ter um parecer. Que neste caso é um parecer que está aqui o parecer da anterior legislatura. Eu tenho aqui o parecer da anterior legislatura, de resto, isso fica então o Sr. Deputado António Carlos, eu pedi aos serviços que enviassem para o Sr. Deputado por digitalmente o parecer anterior, e pronto, e analisaremos o assunto e depois discutiremos aqui o assunto. Em termos de expediente, não há nada mais. Não há nada mais do expediente, passamos ao nosso ponto 2, que é o registro de interesses. Relativamente ao ponto do registro de interesses, eu sei que quero agradecer aos senhores deputados que têm trabalhado nesta matéria. O senhor deputado Paulo Rios, que esteve aqui há pouco, está numa outra comissão que está a funcionar também neste momento, fez o ponto de situação, pediu à deputada Sara Madruga da Costa para vir aqui, de resto, em substituição dele, mas ele teve-me já a oportunidade de fazer o ponto de situação e vi aqui com os serviços. Neste momento, da parte do Governo, só falta um membro do Governo, que é o senhor secretário de Estado do Orçamento, é assim. E provavelmente por dificuldades informáticas, presumo, até porque eu já falei várias vezes com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, de facto, deve haver um problema qualquer. Da parte dos deputados, neste momento, isto parece cabalístico, mas faltam 7, estão perfeitamente... 6 já só? Pronto, já só são 6. Eu penso que durante o dia 2, provavelmente, eles desaparecerão todos. Tem estado a fazer, conforme nós acertámos, tem estado a ser feito aqui pelo Dr. Fernando Ribeiro, o contacto direto, a notificação a cada um dos deputados ou membro do Governo relativamente à questão que está detectada como eventualmente insuficiente ou em falta ou gralha para corrigir. E, portanto, eu a sugestão que eu aqui deixava, de resto também feita, avançada pelo Paulo Rios, era que nós acertássemos aqui hoje, nós aprovássemos aqui hoje, que o estado da arte era colocado, a minha dúvida é se colocamos amanhã ou se colocamos sexta-feira online. Se esperamos 24 horas, portanto, colocamos amanhã, decidimos hoje e está colocado amanhã, ou no limite sexta-feira. Eu devo dizer isto, o Pedro Delgado Alves há bocadinho sugeria que eventualmente fosse dado ainda ao fim de semana, fosse só na segunda-feira, mas eu devo dizer, de facto, que a pressão da comunicação social é imensa e o risco de saírem notícias criticando-nos a nós, com um populismo barato, já sabemos, mas depois, ainda por cima, a mim o que eu quero evitar é saírem notícias e no dia a seguir nós publicamos, porque parece que nós ficámos com medo e fomos a reboque deles. E, portanto, eu preferia manter a iniciativa da parte da subcomissão. A subcomissão está a fazer o trabalho, já respondemos de resto a um jornalista, tive a oportunidade, o Dr. José Manuel Pereza deu uma indicação de que foi abordado por um jornalista e que respondeu estando para canto, deixando obviamente para o Presidente da Comissão. Eu acertei uma resposta por escrito, e bem, acho muito bem, porque não me senti nada incomodado com o assunto, devo dizer, como é evidente, porque acho que tenho essa responsabilidade, ou tenho que ter essa responsabilidade de verbalizar e de ser um bocadinho porta-voz da Comissão. Tive a oportunidade de responder por escrito a perguntas que foram dirigidas aqui à Assembleia da República, exatamente no sentido de deixar claro, não sei se foi distribuído por todos os senhores deputados as respostas que foram preparadas, se não...
Esta aí foi o gabinete do Secretário-Geral.
As perguntas foram feitas à Secretaria-Geral da Assembleia da República e o gabinete do Secretário-Geral perguntou-nos a nós o que é que se respondia. Eu preparei as respostas e reenviei para eles responderem. Peço que seja enviado para os senhores deputados para conhecimento, mas como verificarão, são respostas secas e, no fundo, dizendo aquilo que é verdade, que a subcomissão estava a trabalhar na validação do registro de interesse submetido por parte dos senhores deputados e que só depois dessa validação é que elas seriam colocadas online e que haveria uma reunião esta semana e que se esperava que esta semana o assunto ficasse fechado e que na sequência dessa validação a Assembleia da República publicitasse. E, portanto, eu queria manter essa iniciativa do nosso lado e, portanto, a sugestão que eu fazia à Comissão, deixava à vossa consideração, era perguntando apenas se devemos pôr amanhã ou se devemos pôr na sexta-feira, depois da manhã, online, sabendo-se que neste momento faltam 6 deputados e 1 membro do Governo. Pelo menos até às 9:30 da manhã era assim. Senhores deputados, o que é que entendem? Amanhã ou na sexta-feira? Dona Carlos.
Senhor Presidente, eu por mim compreendo a preocupação do Senhor Presidente. Eu só queria colocar uma outra questão que nós ainda não abordámos e que eu não sei qual é o ponto de situação, eventualmente não sei se os serviços conseguem ajudar ou não, mas temos alguns casos que motivaram as dúvidas e temos inclusive um pedido para sempre para a Comissão em relação a questões de competitividade entre mandato de deputado e outras soluções. Penso, aliás, que essa matéria estará por ser agendada.
Está. É do deputado Paulo Neves. O Paulo Rios, como não pode estar presente hoje na reunião, pediu para ser para a semana para ele poder apresentar. Oh, Sr. Deputado, eu acho que isso vai acontecer sucessivamente ao longo do tempo. Sucessivamente. A todo o momento pode haver um deputado qualquer que tenha uma questão qualquer que queira que lhe surja, por exemplo, uma proposta de trabalho, uma coisa qualquer, e queira colocar, e bem, à subcomissão para saber qual é que é a decisão que vai tomar. E, portanto, isso é uma coisa que acontece sucessivamente ao longo do tempo. Se nós achamos que os 230 deputados vão congelar a sua situação pessoal no dia 2 ou 3 de fevereiro de 2016, estamos nas nuvens, não é assim, não é isso que vai acontecer.
A minha preocupação é que os jornalistas vão fazer uma proposta de fazer a publicação, porque obviamente todos nós já percebemos que a pressão jornalística é grande, portanto vão verificar. E a questão é de saber se...
Vão verificar, e por exemplo, no caso que a gente tem entre mãos, que é o caso do deputado Paulo Neves, se por acaso algum jornalista nos interrogar o que é que o deputado Paulo Neves, como é que ele pode ser, não sei o quê, nós dizemos que está em curso um requerimento do deputado para parecer que ele colocou o assunto à Comissão de Ética e a Comissão está a elaborar o parecer sobre o assunto para responder ao deputado. Quer dizer, eu acho que nestas coisas, como eu dizia ao deputado Zé Manuel Pereira no outro dia, a verdade liberta. E eu acho que aqui liberta mesmo, quer dizer, não vale a pena a gente andar a tentar escamotear junto da comunicação social o que quer que seja, porque é errado.
Mas nesse caso também é para o que é que fez o deputado, para ter feito pedido, ou seja, que
exatamente.
O deputado é dentro da negociação, também se pode explicar à comunicação social, bom, estivemos primeiro a fazer a análise dos distintos assuntos, 230 deputados, vamos agora começar a ver...
Ainda por cima, o Paulo Rios disse-me que tem o parecer pronto, só que como não está cá hoje, só queria que o parecer fosse votado numa reunião em que ele pudesse estar presente. E, portanto, pediu para ser adiado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Da nota que eu conversar com a minha camarada Maria Lucas Ribeiro, que já foi votado durante pouquíssimos dias nesta legislatura, tem aqui a declaração de interesses em papel, como já disse, para completar e ficar na situação de conta. Eu acho que temos duas situações distintas. Eu acho que devíamos votar já na quarta-feira.
Quarta é hoje?
Não,
Esta semana, amanhã.
Devíamos abordar a informação já esta semana e, naturalmente, temos duas situações distintas. Ou publicarmos a informação, estamos a dizer que está tudo bem. A publicar a informação.
Sim, nós não vamos dizer nada.
Há duas situações que vão ser analisadas pela Comissão, que se entra uma triagem, se tiver só aquelas coisas corriqueiras que corrigimos, os deputados vão corrigindo, vão votar, está resolvido. Ou só aquele conjunto de casos que detectamos situações mais complicadas que precisam de uma
contração. Com a ENAL.
A resposta da Comissão é publica-se a informação, o registro de interesse tal, pode apresentar para os casos. As situações de que estamos naturalmente a analisar vai ser corrigido nos próximos dias. Portanto, acho que esta é a melhor maneira de nos salvaguardarmos relativamente a este assunto mais delicado.
Sim, senhor. Então, os seus deputados, maioritariamente, acham que deve ser amanhã. Convenhamos assim?
Para mim, em final, não temos de fazer, não são muito
duas. Sim, o deputado Paulo Rios sugeriu sexta. O que é que eu gostava que a Comissão se pronunciasse maioritariamente? Eu, por mim, acho completamente indiferente ser amanhã ou sexta, devo dizer. Porque acho que a ideia de que publicitar amanhã alguns congralhos é grave, acho que é uma ideia que não procede, até porque vai sempre haver gralhas. Vão sempre subsistir gralhas. É impossível acharmos que vai ficar tudo perfeitinho até sexta-feira. Sr. Deputado José Manuel Pereira. António Carlos, o que é que você acha?
Eu confesso que hoje em dia, com a questão dos online, é difícil ser publicado amanhã, ser publicado na sexta-feira, me parece que seja difícil. Sabemos que há outros temas e outras questões que vão sair para a ordem do dia. Para mim, confesso que,
sim,
de uma forma ou de outra, eles irão lá ver.
Senhora Deputada e Senhor Deputado Pedro Pimpão.
Em relação à nossa posição, penso que já foi aqui expressa para o Sr. Deputado Paulo Reis, portanto, da nossa parte, está em aberto.
Sim, senhor. Também não há nenhuma objeção. Então, eu acho que devemos publicar amanhã, porque acho que não havendo nenhum problema pendente de resolução em 24 horas, para a gente esperar mais 24 horas, acho que devemos avançar amanhã. Chamando a atenção aos senhores deputados que amanhã, e os serviços, então, eu peço que me preparem isso hoje, eu quero assinar amanhã as notificações formais a quem esteja em falta para, a partir de amanhã, a partir do momento em que é colocado online, é desencadeado na mesma altura o mecanismo dos 30 dias do estatuto para que os faltosos tenham mesmo que cumprir.
Eu estou totalmente de acordo com a maior brevidade se deve publicar. Eu coloco só a questão de eventualmente aguardar um dia, porque amanhã de facto é o dia em que de manhã reúnem os grupos parlamentares. E portanto, para uma limpeza final e uma chamada de atenção final das consequências dos trabalhos, para que durante a manhã eventualmente os deputados em falta possam ser notificados e fazer essa correção.
Amanhã ou mandatário.
É, se pudesse ser só aguardar pela.
Portanto, faço isso amanhã durante o plenário. O Dr. Fernando faz o ponto de situação aí por volta das 4 da tarde, vê o que está em falta, prepara entretanto o ofício chapa 4, fundamentando com a legislação, com aquela norma dos 30 dias, e depois leva-me os ofícios daquilo que eu assino na altura e automaticamente na sequência da minha assinatura dá ordem aos serviços para pôr online tudo o resto. Fazemos as coisas em simultâneo.
Sr. Presidente, eu recebo só nota que só alguns deputados que tinham correções para fazer só foram notificados ontem, por isso é que a questão da...
Aguardamos até amanhã às 4 da tarde.
Foram notificados ontem todos os deputados relativamente àqueles pequenos erros que se tentaram e essas coisas foram...
E membros do Governo também, já há alguns membros do Governo também que já...
Ainda haverá meia parte mais que razoável.
E como aqui verificamos, também não vem nenhum mal ao mundo que haja pessoas que corrijam para a semana. Quer dizer, não vem nenhum mal ao mundo. Acho que é muito pior o contrário. O contrário é que é muito pior. Bom, passamos ao ponto seguinte, que é, agradeço aos senhores deputados que trabalharam até agora afincadamente neste registro de interesse, e a partir de agora entramos numa situação de normalidade, e as questões dos registros de interesse que forem detectadas pelos serviços, alterações e por aí fora, virão sempre aqui ao plenário da Comissão. Apreciação e votação de pareceres foi distribuído já durante o dia, no final do dia de ontem. Não sei se os senhores deputados tiveram a ocasião de verificar o parecer feito pelo deputado Pedro Delgado Alves relativo ao deputado Hugo Pires. Eu peço ao senhor deputado para fazer a apresentação rápida para a gente discutir e votar este parecer.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, um pedido de levantamento de imunidade parlamentar que nos foi remetido pelo Tribunal Judicial de Braga relativamente a uma investigação em curso que diz respeito a uma deliberação da Câmara Municipal de Braga tomada em 2013 ou em 2014, e em relação à qual pretendem ouvir, na qualidade de arguidos, um conjunto de vereadores que votaram favoravelmente uma deliberação da Câmara Municipal e que estaria em causa... Desculpa, estava só a tentar abri-lo, está aqui. E que estaria em causa a prática de um crime de participação económica em negócio. Consequentemente, analisada a matéria, é uma situação de levantamento, portanto, o Sr. Deputado foi notificado para se pronunciar, deu nota de que pretende fazer utilização da prerrogativa de fazer depoimento por escrito, de resto não trouxe mais elementos ao processo. Dos elementos que dispomos, portanto, face ao que é a prática também na análise da matéria pela Comissão, não dispomos de elementos que nos permitam concluir por qualquer intuito perturbador do procedimento ou qualquer utilização do mesmo para outra finalidade que não apenas o inquérito judicial e, portanto, nesse sentido, é matéria, aliás, em que é de levantamento obrigatória a imunidade e, portanto, não há nenhuma questão especial a relatar e, portanto, o parecer é no sentido de se autorizar o levantamento da imunidade para que o Sr. Deputado possa prestar depoimento na qualidade de arguido.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém deseja usar a palavra. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este ponto é um problema quase de... é o fenómeno jurídico da pescadinha de rabo na boca, que é o seguinte: a norma constitucional e a norma do Estatuto que prevê o levantamento da imunidade obrigatório faz alusão ao conceito, de facto, de fortes indícios... ou seja, não se limita a determinar que é obrigatório o levantamento desde que existe uma moldura superior a 3 anos, associa-lhe os fortes indícios. Ora, isto levanta efetivamente um problema. A Comissão não deveria de todo ter que apreciar a matéria judicial, mas aparentemente a norma constitucional e a norma do Estatuto impelem-a no sentido de o fazer. E também não dispomos de dados suficientes do processo, porque também não nos são carreados elementos para nos poder habilitar a analisar num sentido ou noutro. Ou seja, o melhor que se consegue, e de facto é esta forma relativamente canónica, que é dizer, daqui não se conseguem inferir factos que permitam concluir pela existência ou não. E, portanto, presumimos de boa fé, numa lógica de cooperação entre órgãos de soberania, que o Ministério Público está, no fundo, e não havendo outros elementos, que não existe razão para não acreditar que o Ministério Público, quando nos diz que tem fortes indícios, não está a dizê-lo, na ausência de quaisquer outros elementos. Tendo em conta que o Sr. Deputado e os senhores deputados são convidados a pronunciar-se e também não trazem elementos que eventualmente podem ser indiciadores de que os indícios efetivamente não são fortes, portanto, numa lógica de normalidade, aceitar-se esta abordagem neutra, ascética, dentro do possível. Confesso também que não é fácil esta formulação, porque estamos a dizer que não há elementos que permitam... não é possível inferir factos que permitam concluir, exatamente, pela existência de fortes indícios, mas, efetivamente, há esta intenção do Ministério Público e, portanto, tomámo-la como boa e, portanto, isso fazemos o reporte ao parecer da Comissão de 2000, em que sempre diz que, desde logo, sempre se pode dizer que tais factos e elementos não devem ser revelados atendendo ao segredo de justiça, uma vez que ainda corre termos o inquérito. Não foi deduzida a acusação. No entanto, a posição assumida pelo Tribunal não deve levar a pôr em causa o requisito constitucional legal da existência de fortes indícios da prática do crime doloso, na ausência de quaisquer outros elementos. Se porventura um senhor deputado nesta circunstância viesse a dizer não há aqui fundamento algum e tal e por aí fora, e portanto trouxesse elementos que nos obrigasse a tomarmos posição, esta matéria seria sempre objeto de análise nesse caso, e aí sim estaríamos no pico da sensibilidade que as imunidades parlamentares levantam, que é de facto aqui muito ténue fronteira entre Poder Legislativo e Poder Judicial, em que somos de facto chamados a tomar posição sobre uma matéria em que extraordinariamente a Constituição nos habilita a fazer isto em função da proteção do mandato, mas para isso tinha que ficar demonstrado a existência de dados nesse sentido. na legislatura anterior depende muito de facto do que o Tribunal traz ou quer trazer. Tivemos situações na legislatura anterior em que, efetivamente, para lá, neste caso concreto, o que temos é uma descrição breve dos factos, a identificação de qual a deliberação camarária que está, que no fundo pode originar a consubstanciar a prática do crime, e, portanto, e poucos mais dados há para além destes. No passado tivemos situações em que, ainda que sumariamente, o Tribunal até dava nota de conteúdo eventual de interseção de escutas telefónicas para fundamentar determinados comportamentos em determinado contexto e, portanto, até vinha com um grau de detalhe que eventualmente até não se exigiria numa determinada fase. Não podia a transcrição, mas indiciava que no dia tantos tinha sido feita uma interseção que permitia concluir por X, Y ou Z. E, portanto, bastante mais densificado e, portanto, muito menos, colocava muito menos dúvidas. Também já tivemos na legislatura anterior um caso em que era o próprio oficial de justiça que, sem passar pelo juiz, tinha feito o pedido de levantamento de imunidade. Portanto, também há este grau de administrativização completa dos processos e, portanto... Queria só dar uma breve nota sobre a matéria, uma vez que estão em causa dois casos, dois pedidos de levantamento de imunidade pela prática de crime de difamação e de difamação agravada, que relevam da atividade política, mas não da atividade do deputado, enquanto titular de um mandato, neste caso enquanto mandato à Assembleia da República, seguramente que não. A questão até se poderia colocar, uma vez que na altura era deputado à Assembleia Legislativa Regional da Madeira, mas obviamente também não há aqui um efeito de contaminação e portanto, não, o efeito do outro mandato não se transmite a este, mas portanto era no fundo só para dar nota de que pretende seguir a prática utilizada na legislatura anterior, nestes casos, assumir que, não havendo ligação ao mandato parlamentar na Assembleia da República, deve considerar-se estranho ao exercício de funções e, portanto, autorizar o levantamento da imunidade, porque é prévio e porque não corresponde ao exercício do mandato. Tivemos casos anteriores também de litígios, normalmente desta natureza, difamações ou injúrias que acabem por surgir associados à atividade política, mas que não estão associados à atividade parlamentar e também, à partida, não aparentam ter indícios de tal vontade de, através do processo, querer o intuito perturbador do mandato. Sendo certo que, primeiro, é prévio e, em segundo lugar, também, neste caso, é que a questão se poderia colocar mais do que neste que acabámos de analisar, porque a moldura é inferior a 3 anos e, portanto, aqui sim não haveria obrigatoriedade de levantamento. Mas, como digo, portanto, em ambos os casos os parceiros são no sentido do levantamento, mas era só para saber se haveria alguma objeção, uma vez que a Comissão de Ética só recentemente centrou esta interpretação de forma bastante mais clara, mas eu penso que é, eu acho que deve haver uma interpretação restritiva das imunidades. Ou seja, não só para as salvaguardar, para os casos em que se justifique, efetivamente, que elas sejam aplicadas, mas para também não criar uma ideia de privilégio associado à figura que não é para isso que ela está desenhada.
Não tem natureza política?
Tem natureza política. Tem natureza política. Sim, sim. Não, vejamos, tem indiscutivelmente natureza política. Não está ligado ao mandato parlamentar, mas tem inegavelmente natureza política. Aliás, um dos denunciantes é o anterior Presidente do Governo Regional da Madeira, portanto, mais político do anterior Presidente do que o Presidente do Governo Regional intentar uma ação de difamação contra o então líder da oposição local, líder da oposição não, líder do terceiro partido, líder da oposição era que é devido a venha ao CDS, há que também fazer a autoflagelação de vida e, portanto, em democracia é de vida, portanto, o líder da oposição não era, mas só para dar nota que mais político que isto também dificilmente se encontraria.